Nós estamos aqui numa sequência, pelo menos agora, nesses últimos domingos, falando um pouco da vocação eficaz no púlpito, né? Da justificação que nós falamos. E hoje nós vamos falar um pouco da adoção. Né? Por que é importante falar? Nós estamos estudando isso na Escola Bíblica Dominical. Porque são doutrinas maravilhosas, são doutrinas gloriosas. Não adianta só usar nosso sentimento e achar muito maravilhoso histórias da Bíblia. É o que nós fazemos conosco mesmo. É fácil, né, você ouvir uma história gostosa da Bíblia na escola dominical, para criança, para adolescente, mesmo num culto, num estudo comum de personagens da Bíblia, e a gente ter aversão por doutrina. Né? Hoje tem muita gente dizendo, olha, eu não sou da igreja tal, eu não sou da igreja tal, porque aquela igreja só prega doutrina. Eu não jamais ficaria, eu jamais esquentaria o banco daquela igreja, porque eu tenho que ficar ouvindo ali 30, 40 minutos, uma hora, uma pessoa falando de doutrina. Não, a minha vida é pelo Espírito Santo. Se ela é pelo Espírito, ela precisa de doutrina, porque a Bíblia, doutrina é ensino. É a palavra de Daquê, não é? A Bíblia é ensino. E o ensino é o ensino do Espírito Santo. A Bíblia é a palavra do Espírito Santo, que o Espírito Santo é Deus. Quando nós dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a palavra do Deus triuno, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Então, quer agradar o Espírito Santo? Cresça espiritualmente nele. Né? Nós precisamos amar doutrina. Então, vamos pensar hoje, adoção, uma das grandes bênçãos da salvação. Adoção, uma das grandes bênçãos da salvação. Então, nós vimos na mensagem do dia 25, 8, que nós tivemos dois pregadores aqui, não é? Quando eu estive pregando no Novo Mundo e domingo passado, o reverendo Nelson. Então nós pregamos no dia 25 do 8 a doutrina da justificação, que nos ensinou, né, algo maravilhoso, né? É uma das grandes doutrinas da salvação. É a doutrina que levou Lutero à conversão. É a doutrina que deu força a Lutero, mesmo sabendo que ele achava que a igreja estava toda errada e que ele podia ser um instrumento de Deus para resolver o problema, porque a salvação, entendeu ele lendo a Bíblia, estudando as Escrituras e vendo no original, estudando, ele encontrou os textos que falam que a salvação não é pelas obras, e sim pela fé em Cristo Jesus. Então ele começou a estudar mais e pregar e achar que ele ia resolver e fazer uma reforma dentro da igreja. Mas ele viu que ele estava sozinho, humanamente falando. Nesse sentido ele estava só. Era ele sozinho contra o sistema inteiro da igreja de Roma. Aí que ele percebeu que realmente, e ele não arredou o pé. Ele continuou estudando e chegou a essa conclusão: para nós nos tornarmos filhos de Deus, nós precisamos ser justificados, porque aí nós somos adotados como filhos de Deus. Fora disso não há salvação, ninguém pode se tornar filho de Deus. Nós éramos injustos, amados irmãos, nós que já temos Cristo como Senhor e Salvador, todo aquele que aqui nesta noite já tem essa experiência de conversão, né? Mas em Cristo, Ele elevou a nossa posição. Nós vimos na mensagem passada, ela fala de posição, a nossa posição era de ímpio, era de perdido, era de condenado. Nós estávamos enquadrados na jurisprudência de Deus como perdido, porque Ele disse para nossos pais, e nós nascemos de nossos pais. A Bíblia deixa isso bem claro em Romanos 5,12, né? Que todos nós pecamos em Adão, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, assim o pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, né? Então nós somos pecadores, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e carecem da glória de Deus, e precisam da glória de Deus. O homem perdeu aquela glória do Jardim do Éden por desobedecer a Deus. Tem muita gente que acha que a desobediência que leva para o inferno é matar, roubar, prostituir, né? E fazer coisas horrendas. Não, a Bíblia fala que pensamentos, palavras e obras também. a nossa natureza corrompida, enquanto o homem não se humilhar diante de Deus, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus, e dizer: Senhor, eu sou um pecador, como qualquer outro, tenha misericórdia de mim, muda a minha vida, para que eu ame a Ti, e tenha como meu Senhor, meu Salvador, né? Então ele nunca vai mudar, porque só é esse caminho, não existe outro caminho para a salvação. É o que está bem claro, lá na primeira carta do apóstolo Pedro 3,18, diz que Jesus, ali afirma que Jesus é o justo que deu a sua vida pelos injustos, é o homem perfeito, porque entre a humanidade não havia mais ninguém perfeito, porque todos estão encerrados na mesma situação, então o próprio Deus tomou a iniciativa, só podia partir do próprio Deus, só Ele podia intervir, e Ele se faz homem na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e se identifica conosco, né? Sofrendo a nossa morte, nossa condenação, nosso inferno, e ali nós vimos na doutrina passada, que na jurisprudência de Deus, Deus como o juiz, então coloca ali o seu filho como réu, ele sofre as consequências e a condenação que nós merecemos, então é o justo que deu a sua vida pelos injustos, e hoje veremos então, que quem é justificado pela fé, ele desfruta de muitos benefícios, de muitas bênçãos espirituais, não são bênçãos temporais, passageiras, que são boas, são agradáveis, muitas delas são genuínas, né? E isso agrada a Deus também, nós desfrutarmos de coisas temporais, que estão dentro da vontade de Deus, mas ele está falando de coisas que vão acima, que vão além destas, são bênçãos eternos, não bênçãos temporais, bênçãos decorrentes da salvação, dessas doutrinas, cada uma delas vai mostrar coisas estupendas, e esta quer nos mostrar algumas coisas nesta noite, mas antes de vermos algumas coisas, nós vamos ver o que é esta gloriosa doutrina, o que é esta gloriosa doutrina. Hoje nós estudamos pela manhã esta doutrina, e lá diz o que é adoção, e a resposta é: adoção é um ato da livre graça de Deus. É um ato da livre graça de Deus. O que significa isso? Que Deus não tem obrigação de salvar pecadores. Se Deus não quisesse salvar ninguém, Ele não salvaria, porque o veredito foi dado, certamente morrerás. Ele salva não por uma questão de justiça, porque pela justiça todos estão perdidos, todos estão encerrados no pecado. Ele salva por uma questão de amor. Se alguém disser que Deus não é amor, e acha que Deus tem que salvar vivendo no pecado, continuando na mesma forma, da mesma maneira como se vive nos moldes do mundo, né? Está enganado, é preciso de mudança. Aqui neste mundo, nós temos padrões para as coisas dessa vida, mas Deus tem um outro padrão, nós temos que nos amoldar com o padrão dos céus, e só vamos amoldar quando ouvirmos a pregação do Evangelho, ouvirmos que há uma solução, ouvimos que só Deus pode mudar o coração do homem, esta é a livre graça de Deus, graça é favor imerecido, é dom, é presente, como a fé, como o amor, como o arrependimento, que Deus concede ao homem, porque nós não temos nada disso, nós não temos esse amor de Deus, que é o amor ágape, nós temos outros amores, eros, aftorgel, que chama lá no grego, né? Amor troca de presente, que é filia, não é verdade? Nós não temos a fé verdadeira, que é a fé no grego pistis, nós temos a fé nossa, cheia de concupiscências, com a natureza corrompida, nosso arrependimento muitas vezes é semelhante ao de Judas, só de remorso, de pesar, não é isso, é o arrependimento segundo Deus, é a fé que é dom de Deus, é a graça que é o favor de Deus, e aí então isso é um ato livre da graça de Deus, faz parte, porque cada doutrina lá no catecismo presbiteriano, fala que é um ato da livre graça de Deus, pelo qual somos recebidos como filhos de Deus. Ah, mas nós todos não somos filhos de Deus, afirmam as pessoas, muitas vezes nós somos odiados por causa disso, crentes são odiados, as pessoas dizem, esses crentes são prepotentes, esses crentes são orgulhosos, eles acham que só eles são filhos de Deus, vai lá para a igreja, só porque vai para a igreja, canta lá, alguém prega, fala alguma coisa, então já acha que é filho de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Todos os seres humanos perderam a filiação quando pecaram contra Deus. E o homem só pode ter essa comunhão de volta com Deus quando ele for reconciliado com Deus na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é isso que ele está falando. Nós somos recebidos como filhos de Deus e agora em Cristo Jesus nós podemos ter todos os privilégios que a palavra de Deus promete, das promessas divinas. E um deles, um dos textos é esse aqui. Olha que coisa linda, gente. Depois nós vamos explorar um pouquinho mais isso daqui. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. É o que está lá em João 1,12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. As pessoas não recebem a Deus, muitos recebem e faz de conta que é crente. Chama ele de Senhor, Senhor, mas não faz o que ele manda. Não obedece. Não é fiel. Ininterruptamente, todos os dias, todos os instantes, faz tudo na vida secular certinho. Os deveres pessoais de higiene, os deveres pessoais da casa, os deveres pessoais no trabalho, na escola, faz o seu TCC, né, estuda, racha e sofre bastante, consegue um emprego, consegue comprar isso, aquilo outro, pagar as dívidas, mas com Deus pode fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não. Lembra que eu coloquei no começo? Cultuar a Deus não é só o culto formal. Cultuar a Deus, para os verdadeiros filhos de Deus, é tudo que nós fizermos, quer comais, quer bebais, façais para a glória de Deus. Isso é o filho de Deus. Não é mais filho das trevas? Não é mais o homem perdido, o homem sem rumo, o homem sem Deus, o homem sem Cristo, o homem sem a presença do Espírito Santo? Agora é um homem que foi trabalhado pela graça divina. Deus interveio na vida dele. Isso é maravilhoso. Então, não é essa adoção, ela está infinitamente naquilo que nós entendemos a respeito de adoção. Não é adoção segundo o homem. Quando um homem ou uma mulher, pai e mãe, não consegue ter filhos, ou tem um filho, dois, não consegue ter mais, aí quer mais um e acaba adotando, às vezes até para ajudar, faz isso por uma necessidade. Faz isso por uma necessidade. Para ajudar alguém. Deus não faz isso por necessidade. Deus não precisa de salvar alguém para ele ser mais perfeito que ele já é. Deus não tem obrigação nem de salvar. Deus faz isso. Deus nos faz nos tornar filho de Deus novamente em Cristo Jesus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque ele é amoroso, porque Deus ama o mundo de tal maneira que dá o seu filho, entrega o seu filho, ele dou o seu filho em lugar do pecador, substituindo o pecador, tomando o lugar do pecador, para morrer a morte do pecador, para sofrer a condenação do pecador, que é eterna. A dele não podia ser eterna, porque ele é o justo, que deu a sua vida pelos injustos, para que nós pudéssemos ter essa comunhão. Não é como adoção neste mundo, porque neste mundo você pega para satisfazer você de alguma maneira, de alguma forma, ter algum motivo. Mas Deus não tem nenhum motivo para nos salvar. Ele salva estranhos, ele salva perdidos, ele salva pessoas que não querem saber de Deus, que não se importa com Deus. Ele adota estranhos, filhos da ira, aqueles que nada querem de compromisso com Deus, aqueles que não são recomendáveis. E ele salva, muda, transforma, faz uma nova criatura, uma nova criação. Não é mais a criação velha do homem perdido, do primeiro Adão, mas agora do segundo Adão, que é Cristo, o justo que deu sua vida pelos injustos. Quando ele é aceito, ali na cruz do Calvário, que ele é a solução, que ele é o remédio, que ele é o antídoto, a partir dali, então é a mudança, é a vocação eficaz, é a regeneração, é a fé e o arrependimento que está em ação, é Deus intervindo, é Deus trabalhando, é a graça de Deus manifestando, e agora ele se converte, ele é justificado pela fé, ele é declarado justo na presença de Deus. Ele agora, pela justificação, pela fé, Ele também é adotado como filho de Deus. E agora, como filho de Deus, nós vimos na outra semana que ele precisa ser santo. Aliás, a penúltima mensagem foi sobre justificação, a outra foi sobre... a gente falou um pouco sobre santificação. Mas, amados, essa é a verdadeira matéria, ensino e doutrina da Bíblia sobre o que é ser filho de Deus. Essa é a doutrina da adoção, né? É aquele ato, né, maravilhoso, que só Deus, e é interessante que tem atribuições na Trindade, né? O ato de fazer com que o homem se torne filho de Deus é um ato, né, que pertence só a Deus Pai. Eu quero que vocês dão uma olhadinha lá, outra vez, em 1 João 3,1, o texto básico. Vede que grande amor nos tem concedido quem? O Pai. É o Pai que nos leva até Cristo. Não é nem nós que vamos até Cristo. Você e eu, e ninguém neste mundo jamais irá até Cristo se o Pai não o levar até Ele. Isso está bem claro em João capítulo 8, está bem claro em João capítulo 5, João capítulo 6, aparece ali algumas vezes. Se o Pai não o levar até Cristo, o homem vai continuar morto nos seus delitos e pecados. É Deus quem envia Cristo, e é Ele quem nos envia até Cristo, até a cruz do Calvário, que é a pregação do Evangelho, que é você conhecer o que é a boa nova, que há solução, que pode haver mudança na vida do pecador. Então isso é obra do Pai. E a lista, irmãos, de privilégios, nós estamos falando só de significado aqui, né? Mas esse significado é tão maravilhoso que nós queremos adiantar aqui os privilégios. São tantos que nós não podemos enumerar, a lista é interminável, gente. É interminável. Vejamos alguns. A primeira bênção é a proteção contra os males de toda a espécie. Salmo 121. Dá uma olhadinha lá, abre sua Bíblia correndo lá no Salmo 121. O que diz ali a palavra de Deus? Ele vai falar da proteção de Deus, do cuidado de Deus, do amor de Deus para os seus filhos. Ele diz assim, depois de dizer, eleva os olhos para os montes, de onde virá o socorro. Só quem faz isso com prazer, com alegria, são os santos. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, o Deus Todo-Poderoso, Deus Onipotente, Onisciente, Onipresente, e Ele não permitirá que os teus pés vacilem, os teus, os meus, nossos. Não dormitará aquele que te guarda. Deus ininterruptamente está cuidando de nós. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Por isso que eu posso orar qualquer momento do dia, da noite. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Veja agora o 8. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Crente que não crê desta forma sofre consequências por incredulidade. A outra bênção, né, é que nós passamos a ter o porte da sua semelhança. A nossa semelhança era de pecador, era de perdido, uma natureza corrompida, compuscada. Então, nós fomos criados conforme a imagem e semelhança de Deus, mas o pecado transtornou tudo isso, ofuscou tudo isso. Mas em Cristo, nós nos tornamos uma nova criatura. Não significa que nós sejamos perfeitos, mas que fomos chamados para essa perfeição, até aquele dia quando Ele nos tirar daqui, e aí nós seremos perfeitos, porque no céu não pode entrar pecado. Então veja lá em Colossenses 3, verso 10. Colossenses 3,10 diz assim, irmãos, um texto maravilhoso também, a respeito dessa bênção maravilhosa na vida daqueles que são alvos da sua misericórdia, do seu cuidado. 3,10 diz assim: e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ele perdeu essa imagem, mas agora, sendo uma nova criatura, ele é revestido, né, interna e externamente, por um novo homem, né? Então ele se refaz com pleno conhecimento, aquele conhecimento que te levou à salvação, que é a pregação do Evangelho, sem o qual não há fé salvadora, e depois o crescimento, para provar que você agora é filho de Deus, e você se santifica, você ama Deus como filho de Deus, né? A outra bênção é o acesso que nós temos agora ao Pai, conforme Hebreus 4,16, que nós podemos ir agora intrepidamente, ousadamente, ao trono da graça para receber socorro em ocasião oportuna, a todo instante, seja para agradecer, seja para louvar a Deus, engrandecer, e também nos momentos difíceis, de tribulações, de lutas da vida. Então nós temos acesso ao Pai, nós oramos em nome de Cristo, porque se não for em nome de Cristo, essa oração não tem valor, porque Ele é o mediador de tudo, para a nossa salvação, mediador para nós sermos recebidos e aceitos com as nossas orações, muitas vezes orações que não estão de acordo com as Santas Escrituras, conforme Jesus disse, portanto vós orareis assim, Ele dá um modelo de oração. Quantas vezes oramos errado, a tendência nossa é orar ao contrário, é orar sempre coisas horizontais, quando nós, se nós obedecêssemos a Deus, nós oraríamos conforme está lá na oração do Pai Nosso, engrandeceríamos a Deus, veríamos Ele como santo, veríamos Ele como Rei dos Reis, veríamos Ele como Senhor soberano, e nós faríamos a vontade dEle assim como os anjos fazem lá no céu, não é? Então é isso, amados irmãos. O outro ensino é que a provisão, nós temos a provisão das nossas necessidades, conforme diz o salmista no Salmo 37, jamais vi um justo desamparado e a mendigar o pão. E o Salmo 34:10 fala dessa bondade, desse cuidado e desse amor de Deus para conosco. E finalmente, mais um, uma listinha de cinco aqui, só para dar um exemplo, a garantia de entrada no reino do céu. Romanos 8:17, veja o que diz lá em Romanos 8:17, texto maravilhoso da palavra de Deus também. Capítulo 8 é um dos textos que fala da segurança do crente, como João 10, versos 27 e 28, porque o capítulo 8 já começa logo de cara mostrando essa segurança que a gente canta lá depois, no capítulo 8 e também no capítulo 11 de Romanos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque Jesus tomou a nossa condenação, a nossa morte e o que nós merecemos. E no verso 17, olha o que ele diz: ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros e herdeiros de Deus e co-herdeiros, quer dizer, co em companhia, né? Quer dizer, todos os direitos de Cristo, né? Nós também desfrutamos com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, lá na presença de Deus, quando formos para a glória de Deus, nós vamos desfrutar dos valores celestiais, né? Na face de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É assim que nós vamos ver Deus. Tem gente que fala assim, mas como nós vamos ver Deus assim? A Bíblia fala que nós vamos ver Deus, é desta forma, porque você não pode ver Deus, mesmo os anjos não podem ver Deus, os redimidos não podem ver Deus na sua exaustidão, porque Deus é infinito. O finito não pode conter o infinito, é o infinito que contém o finito, é o ilimitado que contém o limitado. Nós vamos ali contemplar a glória de Deus, nós somos criatura, nós não podemos ser igual a Deus. Só quem conhece as profundezas de Deus é o próprio Deus, é o Espírito Santo, é Cristo. Jesus, quando Ele disse, olha, a glória do Pai é a minha, e a minha é do Pai, eu e Pai somos um, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, logo, Deus é um ser triuno, a glória é só dEle, e essa glória é infinita, ela é absoluta, ela é a glória do Criador, do ser incriado, não nós, criaturas mortais, que Deus teve misericórdia, e nos salvou, e prometeu vida abundante. Mas vamos para frente um pouquinho, irmãos. Em segundo lugar, há dois títulos maravilhosos, entre tantos outros, né? Para os que são adotados por Deus, como filho de Deus. O primeiro deles é esse título de filho de Deus. Nós perdemos esse título. Em Adão, no pecado de nossos pais, nós perdemos. Se Adão e Eva não pecassem, todos nós éramos filhos de Deus, porque continuaríamos em obediência a Deus, né? Como eles pecaram, sua natureza se tornou corrompida e todos nasceram corrompidos. Por isso que Paulo disse, não há quem busca a Deus, não há um justo sequer, todos se extraviaram e a uma se tornaram inúteis. A Bíblia mostra Adão tantas vezes, nosso pecado, né? Original vem lá dos nossos pais, né? Nós perdemos essa filiação. Mas agora Deus, na sua infinita misericórdia, em Cristo Jesus, pelo convencimento do Espírito Santo, Ele nos adota como filho de Deus para sermos semelhantes, né, a Cristo Jesus. Como Paulo disse, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo, irmãos. Eu procuro fazer o de melhor como cristão, como crente, como pregador também, né? E vocês também precisam fazer isso, vocês foram chamados para isso, vocês devem obedecer a Deus, imitar, ser semelhante a Cristo, não mais o ser semelhante ao primeiro Adão, mas o segundo Adão. O primeiro sucumbiu e continua sucumbindo. Nosso modelo não é o homem, é Cristo. É claro que a Bíblia coloca homens fiéis, tementes a Deus, crentes verdadeiros, que servem de inspiração para nós. E Paulo até coloca lá em Colossenses, em Filipenses, né, que nós devemos procurar aqueles que são modelos entre nós, aqueles que dão testemunho, para que nós possamos nos espelhar neles, para que nós possamos tê-lo como modelos. São modelos humanos, mas porque cresceram na graça e no conhecimento, nós temos que aprender deles. E muitas vezes não são os estudiosos, não são os pastores, não são muitas vezes os presbíteros, diáconos da igreja, às vezes é aquele crente simples, às vezes é a criança, às vezes é o adolescente que é fiel. E nós temos que ser humildes para nós nos nivelarmos e todos crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esse é o título, Filho de Deus. Se nós somos filhos de Deus, nós temos que provar isso através de uma vida consagrada na presença de Deus. Lá em Mateus 5:9, diz: bem-aventurados os pacificadores, aqueles que promovem paz, né? Que promovem paz, que gostam de reconciliação, não é aquele que gosta de ver o circo pegando fogo, né? Problemas, dificuldades, porque serão chamados filhos de Deus. Nós ouvimos aí o canto, cantamos, né? Calmo, sereno e tranquilo, espírito tranquilo, firme, esse é o filho de Deus, pacificador, reconciliador, amoroso, misericordioso. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, para ainda ser mais bênção na vida dos outros. Então, o apóstolo Paulo também fala que é assim que nós devemos viver como filhos de Deus. Abra lá em Filipenses 2:15. Filipenses 2:15, ele diz, né, eu vou abrir aqui, que está ofuscado aqui um pouquinho. Filipenses 2:15, diz assim, texto maravilhoso: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Se você olhar o contexto aqui, ele vai dizer a partir do verso 12 que a nossa salvação não é só quando a gente está na presença, não é só estar na presença das pessoas, dos líderes, mas é a todo instante nós devemos desenvolver a nossa salvação, isto é, crescer na fé e no conhecimento, provar, certificar dessa salvação, dessa eleição. Verso 14 diz: fazer tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, que não seja merecedor de repreensão. Tem crente que tem que ser chamado a atenção todo instante, ele não aprende, né? Sinceros, filhos de Deus, honestos, santos, né? Inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. É colocar em prática aquilo que é pregado, aquilo que é ensinado na palavra do Senhor. Os filhos de Deus farão isso. Só os verdadeiros filhos de Deus herdarão o reino de Deus. A outra bênção, que eu destaquei duas aqui, entre tantas outras, são títulos novos. Nós não tínhamos esse título, nós éramos ímpios, nós éramos perdidos, né? Mas agora nós somos filhos de Deus. É um grande e maravilhoso título. É maior do que ser presidente da república, ser uma pessoa famosa, do que ser rico. Ser filho de Deus é você ter tudo, né? É você desfrutar de tudo. É benção que ninguém aqui nessa terra vai participar a não ser os crentes. O apóstolo Paulo fala que é uma bênção tão maravilhosa que olhos não viram, ouvidos não ouviram, né? Corações não entenderam o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A gente vê muito da glória de Deus em metáfora na Bíblia, porque é assim que Deus fala conosco. O Deus infinito, Deus incognoscível, né? Nós não podemos conhecer tudo a respeito dele, mas é assim, através de figura de linguagem, através da linguagem humana, né? É isso que nós chamamos de de uma maneira diferente de Deus, teofania de Deus, manifestar nosso coração, uma linguagem humana, para que nós possamos entender qual é a vontade do Senhor. Então, o outro título é Santo de Deus. Quem era imundo, injusto, perdido, morto nos seus delitos e pecados, agora é chamado de Santo de Deus. Santos aqui, no sentido de que ele se separa cada vez mais do pecado, que a partir do momento que ele se converteu, ele já não tem mais prazer nas coisas dessa vida, nas coisas do mundo, aquilo que desagrada a Deus, que não está dentro da vontade de Deus, e ele só vai crescendo, e essa é a prova, né, de que ele é salvo. Ele vai se tornando cada vez mais luz, como a luz do sol, desde quando ele nasce até o seu fulgor máximo, que é o meio-dia, desde a luz da aurora até no seu fulgor máximo, né? E o crente vai crescendo assim também, como fulgor do sol, para que ele seja semelhante a Cristo, que diz: eu sou a luz do mundo e vós sois a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas verá a luz de Deus e será luz neste mundo, né? Luz do mundo e também o sal da terra. Então, amados, santo de Deus, para sermos semelhantes a Cristo na sua santidade, como santo de Deus, daí a Bíblia nos ensinar que nós temos que ser santos, sede santo porque eu sou santo, sede perfeito como vosso Pai é perfeito, semelhante ao nosso Deus, nunca igual, como o diabo quis ser quando era anjo, quando anjo que ainda não havia pecado e desobedecido a Deus, né? Ele queria ser semelhante a Deus e, por causa do orgulho e pecado, ele foi tirado da presença de Deus. Deus não suporta a prepotência, orgulho, como foi dele e de uma miríade de anjos que também caíram com ele. Então, sede santo, sede perfeito, filhos espirituais saudáveis, não enfermos na fé como muitos crentes vivem capengando, né? Desobedecendo a Deus, ainda se dizem ser filhos de Deus, crentes, e estão achando que vão entrar na glória de Deus. Então, colocar em prática, ter uma vida prática de santidade, conforme está lá em Hebreus 12, 14, né? Sem santidade, sem santificação, ninguém jamais verá o Senhor. Eu quero ver com os irmãos aqui algumas referências gerais deste assunto, pelo menos alguns versículos, são tantos os versículos, eu quero que vocês abram lá, em Gálatas, no capítulo 3, verso 7, Gálatas 3, 7, diz assim, Gálatas 3, 7, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão, os da fé que são filhos de Abraão, porque Abraão foi chamado pai da fé, né? E quando foi isso? Antes da lei. Então ninguém é salvo pela lei, como muitos dizem, né? Que muitos crentes do passado, na dispensação de Moisés lá, da lei, foram salvos pela lei. Ninguém é salvo pela lei. A lei só mostra o pecado. A lei também aponta a solução. E nós temos que ser obedientes. Como as leis também no mundo apontam o que é errado e apontam aquilo que é solução para a nossa vida. Esse é o objetivo da lei. A lei não é pessoa. Para salvar precisa alguém. E esse alguém não pode ser entre nós, tem que ser outro, e esse outro não pode ser nenhum outro a não ser o próprio Deus. Só Ele pode salvar, só Ele é Senhor, só Ele é Salvador, só nele há salvação. Então, Abraão, antes da lei, lá no período patriarcal, distante, no começo ainda, quando você não tinha nem sequer, vamos dizer assim, um livro para você ler, então você ouvia aqui e acolá aquilo que Deus havia falado desde Adão até os dias de Abraão, até dias de Abraão, e ele ouviu a voz de Deus e ele creu, por isso que ele é chamado pai da fé. O evangelho foi pré-anunciado, diz aqui o contexto do capítulo aqui, no capítulo 2, que foi pré-anunciado em Abraão. Então aqueles que são realmente os verdadeiros filhos de Deus, são também como Abraão. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Não são judeus que achavam que eram filhos de Deus porque eram descendentes de Abraão por sangue. Não é pelo sangue humano e nem da raça judaica, mas é pelo sangue precioso, justo, perfeito, imaculado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. né? E se você continuar lendo o texto, ele vai falar das bênçãos, né? Que são tantas, e que os crentes são abençoados pelo crente Abraão, que é um modelo de fé, né? Então, aqui está falando da adoção explicada, né? Então, há vários textos aqui, se eu fosse ler para vocês, seriam uns 20, 30 textos, né? Mas não é o nosso objetivo, amados irmãos. Outra coisa que eu quero enfatizar aqui para os irmãos, muito importante também, é com respeito a essa, a bênção dessa doutrina, que nós não somos apenas famílias de nossos familiares, né? Essa família terrena aqui, um dia ela vai acabar. Nós fazemos parte de uma família que é eterna. É a família de Deus. São os crentes. Nós nos tornamos filhos de Deus, nós temos um pai. Assim como nós temos um pai e uma mãe, nós precisamos de um pai e de uma mãe para que nós possamos nascer e obedecer esses nossos líderes, né? Espiritualmente falando, nosso pai, nossa mãe, nosso Senhor, nosso líder, nosso regente é Deus. Essa é a família, os filhos e o Pai Celestial. E só são filhos de Deus se nós nascermos de novo. Nascer de novo é aceitar a obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ler com vocês também pelo menos um versículo aqui, um que já é conhecido, que é João 1,12, vocês já sabem de cor, mas a todos quantos o receberam, conversão e recepção, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, só esse que se torna filho de Deus, a saber os que creem no seu nome. Crença aqui é entrega incondicional, total a Deus. O outro texto está lá em Romanos 8,15, né? Porque não recebestes o espírito da escravidão. Quando nós caímos em pecado com nossos pais, toda a raça humana se tornou escrava do pecado, do mundo, das trevas, do eu, né? Mas nós não somos mais escravos do mundo, do pecado, das trevas. E ele diz que agora nós recebemos um novo espírito, né? Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, com medo, né? Mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. Abba é o sentido mais afetivo de chamar Pai, de você poder se dirigir a Deus, né, como a criança se dirige a seu pai e a sua mãe, dizendo Pai, Mãe. É a familiaridade que nós temos com Deus, é a proximidade que nós temos com Deus pela fé, né? E também eu quero citar 2 Coríntios 6,18, diz: Serei vosso Pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, né? Mas aqui tem um contexto grande. Ele fala que a nossa comunhão com Deus não é com as trevas, não é com o diabo, não é com aqueles que não se importam com Deus, não é com a carne, mas é só com Cristo Jesus. É só aquilo que nós já colocamos aqui. É aquela quando o homem conhece a Deus e aceita a sua oferta de salvação através de seu Filho bendito, que é o Senhor e Salvador. Então, família de Deus, que coisa maravilhosa, né? Falando em família de Deus, eu quero que você abra lá em Efésios 3,15. É um dos textos maravilhosos também. Efésios 3,15. Ele diz assim, Efésios 3,15. Vou ler o 14 também. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Que causa é essa? Paulo está aqui falando da sua credencial, da sua responsabilidade e da sua autoridade, que eles devem obedecer, aqueles que foram chamados para serem seus pastores, seus presbíteros, seus diáconos, né? Para que eles possam ter uma vida de acordo com a vontade de Deus. Então, Paulo, como pregador, profeta de Deus, porta-voz de Deus, ele diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu, que são aqueles que já foram para a glória de Deus, os que morreram com Cristo, como sobre a terra, nós que estamos aqui como igreja militante, os que já foram a igreja triunfante. O verdadeiro crente não tem medo da morte, os filhos de Deus não têm medo da morte. que eles agora têm uma nova relação com Deus, uma nova comunhão com Deus, e a morte para eles é bênção, como diz o apóstolo Paulo, eu prefiro estar lá do que aqui estar. Salmo 116, 15, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, porque a morte é só o trampolim para a glória de Deus. Nós não vamos viver aqui eternamente, nós não vamos viver aqui 100, 200 anos, podemos até algum teimoso, desaforado, passar um pouquinho de 100, né? Mas não vai muito além, porque esse é o limite da nossa vida, aliás é até menos, 60, 70, quando passar de 80 é canseiro, enfado, é fazer hora extra na terra, né? Como a gente brinca tantas vezes. Então, amados irmãos, nós temos um compromisso com a eternidade, com Deus eterno, isso é maravilhoso, essa é a família eterna, é o povo de Deus, por isso que nós amamos tanto os nossos irmãos, nós amamos nossa família, nós amamos nossos irmãos, nós amamos nossos parentes, nossos familiares, mas Jesus diz que nós não podemos colocar ninguém, nem pai, nem mãe, nem irmã, né, acima do Evangelho, porque quem fizer isso não é digno dele. Não é digno dele. Acima de tudo, amar a Deus sobre todas as coisas, fazer a vontade de Deus e amar os irmãos, porque é a nossa família eterna. Nós vamos conviver eternamente na glória de Deus. Outro ensino que eu quero destacar aqui são as relações espirituais de obediência. Como elas são importantes e quantos benefícios elas trazem. Eu quero também ler apenas um versículo aqui que está lá em Mateus 12, 50. Mateus 12, 50 diz assim, Mateus 12, 50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Deus não tem pai e nem mãe, ele é um ser incriado. Tem mãe de Deus. Ele é o criador, inclusive, de Eva, de Maria, criou todos os seres humanos. Ele é um ser incriado, ele sempre existiu desde toda a eternidade, para toda a eternidade. Então, aqui, só aqueles que fazem a vontade do Pai Celeste é que podem ser considerados irmão, irmã e mãe de Deus. Em outras palavras, é uma metáfora que ele está usando, família de Deus, né? Família, nós temos graus de parentesco, mas Deus não tem neto nem sobrinho, não. Nem mãe, nem pai, ele tem só filhos, são os crentes no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas também a Bíblia fala de títulos, né? Nós vimos lá títulos filhos de Deus, né, que nós colocamos agora há pouco. A Bíblia também fala de herdeiros de Deus, veja lá em Romanos 8,17, Romanos 8,17, que nós já consideramos num outro aspecto, diz assim, 8,17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, nós vamos desfrutar das bênçãos eternas, né, se nós provarmos realmente que somos filhos de Deus através de uma vida santa, imaculada na presença de Deus, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, e assim, nós temos tantas coisas maravilhosas que nós poderíamos estar acrescentando aqui. Mas em último lugar, irmãos, quando nós somos verdadeiramente filhos de Deus, então nós devemos provar uma comunhão perfeita, se é que de fato nós somos justos e santos filhos de Deus. Vocês se lembram de uma pregação que eu não procurei, porque acho que ela é de algum tempo atrás, talvez até mais de ano, uma pregação que nós trouxemos aqui na igreja. O título era Conexão dos Salvos. Quem se lembra dessa pregação? Conexão dos Salvos. Vocês vão lembrar então. De que há muitos cristãos que estão vivendo o seu cristianismo em offline. O que é offline? Desligado. Longe de Deus. Né? Ou meio desligado. Ou dando curto. Né? Não está funcionando legal. São os crentes que vivem em offline, ou aqueles que não conhecem nada a respeito de Deus, conforme está lá em 2 Tessalonicenses, que coloca essas duas categorias, dos perdidos que não conhecem a Deus, e dos que conhecem a Deus e não colocam em prática a vontade de Deus, que todos eles serão lançados no inferno, diz o texto lá, o texto é muito claro nisso. Né? Então, os que estão em offline estão fora da linha, se desligaram de Cristo, se afastaram de Cristo, não se importam mais com as coisas de Deus. Mas que também há os crentes que estão em online, né? Que estão na linha, são os que se ligam continuamente a Cristo. Ele tem prazer de estar na presença de Deus todos os dias, todo instante, na igreja, com os irmãos. Ó, quão bom e quão agradável estar unidos, irmãos, porque é a família de Deus. São os concidadãos dos santos aqui na terra, né? Então, estes, nunca falta sinal. A gente sempre vive reclamando das operadoras, né, de celulares. Pode ser a melhor aqui, especialmente no Brasil, a gente muitas vezes fica na mão, né? Fica na mão, às vezes, dentro de casa mesmo, né? Você tem que arrumar um lugar diferente. Com Deus, não existe isso. Deus não precisa de mão de torre. Ele é a torre das torres. Ele é a torre das torres. Veja lá em Provérbios 18, 10. O que diz Provérbios 18, 10? Ele está falando desse Deus. Nele nós podemos confiar. Nele nós podemos ter comunhão constante, ininterrupta. Se alguém vive separado, longe de Deus, arredio, né, com desobediência, desfrutando dos valores da terra, no capítulo 18, verso 10, ele diz o quê? Ele diz: torre forte é o nome do Senhor. O nome do Senhor é sinônimo do seu ser infinito, com todo o seu poder e glória. Em outras palavras, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, porque ele tem todo o poder. E em todo tempo e a cada instante ele conhece todas as coisas exaustivamente. Então ele está sempre ligado conosco. Nós é que nos desligamos dele. Então, torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo, aquele que é filho de Deus, aqui está falando da doutrina também da justificação pela fé, só assim nós nos tornamos filhos de Deus, quando somos declarados justos na presença de Deus em Cristo, com base na obra de Cristo, esse se acolhe a esse Deus que é sua torre forte, seu castelo forte, e ele está seguro no Senhor. Deus é a antena das antenas, é a torre das torres. E a qualquer momento nós temos o sinal. É só orar. E ele disse que tem que ser constantemente orar e sem cessar. Sem cessar. Então, irmãos, filho de Deus tem essa comunhão com Deus. Como tinha a igreja primitiva, né? A igreja primitiva fazia o quê, irmãos? Perseverava primeiramente o quê? Na palavra de Deus, na doutrina dos apóstolos. E é claro que esse é o carro-chefe, é o eixo principal, e as demais coisas vêm como consequência. Então perseverava na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em cada alma havia temor de Deus. E as orações dos crentes eram ouvidas, e Deus usava os apóstolos para milagres e maravilhas, para confirmar mais e mais ainda, não só a deidade de Cristo como Deus, Senhor da glória e Salvador e Senhor da igreja, mas também que aqueles homens foram chamados para serem verdadeiros profetas, pastores na causa do Senhor. Então, nós não somos mais escravos do pecado. Nossa sintonia não é mais com as trevas, com o mundo, com o pecado, com o inferno, com as coisas desta vida. Nós agora somos servos de Deus, não servos do pecado. Nós somos amigos de Deus, nós somos remidos de Deus, nós somos comprados por um alto preço. Lá em Gálatas 4:7 fala disso. Deus era amigo de Abraão e Abraão era amigo de Deus. Essa é a nossa amizade, primeiramente com Deus. Esta é a amizade das amizades. Esse é o grande amigo. Deus é o grande amigo, o grande Senhor, o grande Salvador. E Ele tem prazer na vida dos seus servos, dos seus filhos, daqueles que realmente se tornaram filhos de Deus em Cristo Jesus. Então, essa comunhão perfeita, ela deve ser sempre, em grande parte, perfeita também. Deus não quer uma dedicação mutilada, coxa, manca. A Bíblia condena esse tipo de coisa. É de todo o coração, é de toda a alma, é de todo o entendimento, porque é esse tipo de comunhão que nós precisamos ter como família de Deus. Veja lá em Efésios 2:19. Efésios 2:19, o apóstolo Paulo diz assim, 2:19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, como éramos antes, perambulando por este mundo afora, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Você já é da família de Deus? Então precisa amar a família de Deus. Precisa estar juntas. precisa estar em comunhão, precisa perdoar uns aos outros, precisa ajudar uns aos outros, precisa orar uns pelos outros, precisa instruir uns aos outros, precisa sempre estar, né, em plena comunhão de uns para com os outros. Ainda em Efésios 3, verso 14 e 15, 3, verso 14 e 15, diz o quê? Diz assim, olha, 14 e 15, por esta causa, texto que nós já lemos, me ponho diante do Pai, de quem toma o nome, toda a família, tanto no céu como na terra. Mas para quê? Verso 16, para que segundo a riqueza da sua glória, glória que nós não tínhamos, nós perdemos, mas em Cristo Jesus, não é que nós recuperamos, é que Deus quis nos dar essa bênção. Nós não podemos recuperar nada. O veredito é certamente morrerás. É Deus na sua misericórdia, para que Ele conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo, através do Espírito Santo, foi a promessa que Ele fez, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e Ele está mesmo, através do Espírito Santo que dEle e do Pai procede. Ele disse, olha, eu sou o Consolador, mas eu vou enviar outro Consolador, o que de mim procede, o Espírito Santo, e Ele vai habitar no coração de vocês, coisa que não fazia no Velho Testamento. É uma promessa antiga, que aparece em vários lugares das Escrituras, né? Então, ele diz aqui, olha, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, com todo poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, sem a qual é impossível agradar a Deus, estando vós arraigados, firmes, radicados, né? E alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos, você e cada um deles, em grande nível, qual é a largura, o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Não é viver vida cristã rasa, não. Toda a plenitude de Deus. E esse Deus tem poder de fazer isso, diz o apóstolo Paulo no verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja, na família de Deus e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, essa é a bênção dessa doutrina, irmãos. Por isso que a gente precisa estudar doutrina, sim. É bom estudar a história da igreja, estudar muita coisa, mas precisamos estudar doutrina, que isso enriquece, isso fortifica, é isso que confirma a nossa eleição, nossa salvação, nossa redenção. Então, para concluir, irmãos, lembra de João 12, que nós citamos duas vezes hoje aqui, e João 3,16? Só para lembrar a mente de vocês, mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, para mostrar o grande amor de Deus que está lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então esse é o ponto maior, porque tanto em João 3,16 diz o quê? De tal maneira, olha, Deus amou o mundo de tal maneira, ele não tinha obrigação de me salvar, é um ato da livre graça de Deus, e ele não salvou porque eu sou melhor do que o outro, e não vai salvar o outro porque o outro não merece, todos nós estamos encerrando no pecado, ele salvou por uma questão de misericórdia, quem sou eu para questionar com ele? E o que eu tenho que fazer? Como retorno, como correspondência? Dar glórias a Deus. Nós fomos chamados para dar glórias a Deus. Pregar o Evangelho. Desejar que almas perdidas também se tornem filhos de Deus. Esta é a grande verdade. Então veja, João 3,16 fala, de tal maneira que Deus, seu Filho unigênito, alguém teve que morrer, alguém teve que sofrer, dar a sua vida para que nós tivéssemos vida. E é o que ele coloca aqui na primeira carta de João 3,1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de tal maneira de sermos chamados filhos de Deus. Nós não éramos chamados filhos de Deus. Só é chamado filho de Deus aquele que responde à pregação do Evangelho dizendo, Senhor, eu quero. Eu sei que Jesus é meu Senhor. Eu sei que Ele é meu Salvador. Agora eu reconheço que eu sou um pecador, estou perdido, estou morto em meus delitos e pecados. Tenha misericórdia de mim. Esse é o grande, infinito e eterno amor de Deus. Né? E de fato somos filhos de Deus. Quem tem essa convicção, ele pode dizer, de fato eu sou filho de Deus. Eu tenho certeza da vida eterna. Isso não é prepotência minha. Isso é a promessa de Deus de que aquele que aceita Cristo, ele tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque é o oposto, ele continua nas trevas do pecado, mas agora nós temos uma nova vida, um novo padrão, uma nova cartilha, e nós somos concidadãos dos céus, representantes do reino de Deus. Porquanto as pessoas que ainda não conheceram a Deus, eles não entendem essas coisas, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Que Deus assim nos abençoe e nos dê sempre o desejo de estudar a palavra de Deus, doutrina. E você quer estudar doutrina? Não precisa ficar procurando um monte de pregador, não. Embora nós tenhamos, graças a Deus, você pode ouvir mensagem quando você quiser durante o dia. Nós temos pregadores aí, Augusto Nicodemos pregando doutrina e mais doutrina, Hernando Dias Lopes, nós temos Ageu Magalhães, e temos dezenas de outros aí, presbiterianos e outras linhas da linha reformada, mas você tem algo precioso, você nem precisa mais comprar, bom seria ter você em casa para fazer suas anotações, mas no seu celular, no seu, e no seu notebook, você pode buscar lá estudo, imunergismo, por exemplo, nas confissões, nosso catecismo, breve catecismo, confissão de fé, catecismo maior, e você vai aprender coisas profundas da vontade de Deus. Que Deus assim nos dê esse desejo, essa vontade, essa iniciativa de corrermos atrás do conhecimento profundo e crescermos em plenitude. Amém?